Cristina, a rainha Cristina da Suécia. Segundo o Espírito de Nespásia, pesquisem, por favor, 1626 a 1689. Um grande espírito desce em corpo de menina. E era um espírito masculino. E ela, quando toma o poder, diz, em palavras parecidas a isso, houve um filme recentemente que reproduziu muito melhor a história da Rainha Cristina do que o clássico com Greta Garbo nos anos 30. Ela assume o poder e publicamente, diante dos seus ministros, quase é deposta ali. Diz, herdei de meu pai um país, isso é século XVII, amigos, nós não vamos ter a menor noção desse vanguardismo. Ela foi tratada, adulada como princesa, como rainha a vida toda, blá, blá, blá. Ela foi tratada como rainha desde 6 anos. Ela não seria herdeira, não. Ela já era rainha. Só não foi coroada porque não era maior de idade. Aos 18 anos foi considerada maior de idade, porque há países que mudam essa opinião. E aos 18 anos, numa era sem televisão, sem nada, nada. Ela disse... Herdei um país de analfabetos, de lenhadores, pastores, com poucas alterações nos relatos sobre isso. Vou fazer de Estocolmo uma nova Atenas, Atenas do Norte. E começou a trabalhar para isso, trazendo carroças, eram carroças, carroças e carroças de livros, de manuscritos antigos, de quadros e obras de arte, de esculturas antigas. Mas a reação, e para completar, ela era um homem em corpo de mulher e que se vestia como homem e se apaixonou por uma mulher naquela época. Uma condessa terminou noivado para ter um relacionamento com ela. A pressão foi tão grande que trouxe para perto de si, correspondendo-se com os homens mais ilustres de sua época, ficou amiga íntima do maior gênio naquele tempo, René Descartes. Já no final de sua vida, ela era uma menina, porque ela saiu do poder com 28 anos. Trouxe para perto de si, tornou-se protetora. E há especulação, não se sabe, não sei se é histórico, há especulação que ele tenha sido assassinado porque estava influenciando mal, porque mulher tem alguém, algum homem fazendo na cabeça dela, né? Não pode pensar por si mesma. Mas hoje tem gente que acha isso quanto mais naquela época. E essa pessoa... que foi tratada como rainha, todo mundo aos pés, ninguém vai saber o que é isso, se não passar. Todo mundo adulando, todo mundo incensando, abaixando a cabeça, porque ela foi violada em seus princípios e não aceitava, de jeito nenhum, o ser submetida no campo de sua consciência, ela renunciou ao trono. Quantos casos vocês sabem disso na história da humanidade? Ela renunciou ao trono e passou para o seu primo e abandonou com apenas 28 anos. As pessoas estão impressionadas com questão de ego nessa idade. E ela foi educada para ser um ego vivo, uma chaga de narcisismo. Renunciar ao trono? Pacifista. Porque ela poderia... Pois então, porque houve os déspotas esclarecidos... tiranos que impunham a cultura e o saber. Ela não podia ter feito isso. Não fez. Ela não queria impor uma coisa que o povo não queria. Renunciou ao poder. Quem poderia entender isso? Isso é um ser superior. Só isso foi suficiente. A cena de Greta Garbo é mais bonita, mais dramática, não é? A corte toda de joelhos implorando, pelo amor de Deus, não nos abandone, porque os reis e as rainhas eram vistos como o pai ou a mãe da nação. E às vezes era. Elizabeth I foi uma. Vai ser assim, ponto final. Criou a monarquia absoluta com ela. Não existiu nem antes nem depois dela. Um pouco com o pai, Henrique VIII, mas os historiadores são quase unânimes em dizer que a monarquia absoluta só existiu mesmo com Elizabeth I. Eu acho até que foi mais útil. Surgiu, era Elizabethana. Shakespeare produziu no império dela. Debaixo da proteção dela. Houve paz, prosperidade e cultura durante a era Elizabethana. 45 anos de uma prosperidade histórica. Paz e prosperidade durante 45 anos. Porque a mãe dura assumiu o poder. A rainha Cristina não quis. Era um homem elegante demais para se impor. Saiu do poder. Não sei se foi certo, mas indicou quem era. Vocês mostram a imagem da Rainha Cristina? Coloque o rosto. Aí tá. Não, era... O novo filme, só para dar uma ideia, que é muito próximo dos dados históricos, é The Girl King, a garota rei. Ela era uma menina e era um homem, como Joana d'Arc. Era um general no corpo de menina. Podia dizer, a menina general, Joana d'Arc. A questão não é ser trans ou gay apenas, ou se é gay ou se é trans, não interessa. É de ser um espírito livre. Nós somos espírito. Estamos hoje com mulher, vamos ficar ou homens, vamos ficar velhos, vamos morrer. O corpo morre. Nós somos uma coisa que passa por isso, mas está além de tudo isso. Cor da pele, nacionalidade, hoje eu nasço falando francês, depois eu vou falar inglês, depois eu falo a língua nativa, primitiva de uma sociedade tribal, e daí? Continuarei a mesma pessoa. Mas enquanto eu estou encarnado, eu tenho minhas ilusões. Não, eu sou essencialmente diferente. Por causa da carcaça, o corpo. Ah, eu sou branco, sou essencialmente melhor do que aquela pessoa que tem a cor diferente. O sotaque. Ah, eu não faço tidi. Ah, eu faço com uma pessoa. Eu estava recentemente lá, no sudeste do Brasil, no sudeste. E há uma moça bem espalhafatosa. Gente, eu quero uma Coca-Cola light. De light. Mas que idioma é esse? Porque inglês não é e português também não. Não é. Por exemplo, ah, então, a gente acha errado a pessoa fazer ti ou di em algumas capitais do Nordeste ou no Sudeste do Brasil? Não, mas ti e di, fazer tss na fala, tornar uma pessoa superior à outra. Não, a gente ri doendo. E as pessoas acham isso. Não vão dizer, não conceituam, mas agem assim. Aí tem aquela cantiguinha do Nordeste, né? Vá para Nova York, que não vão distinguir se você é do sul, do sudeste do Brasil, se você é Buenos Aires, a capital de vocês. Ah, é Brasil. Vá para a França, vá para a Inglaterra para ver se faz diferença. Aí o preconceito aparece. Aí a gente acha injusto. Por quê? Porque é comigo injusto, com o outro não é? Todos perdem com todas as ordens de preconceito. Ninguém ganha com isso. O preconceito é o flagelo anticristo, como disse Eugênia Spázia numa psicografia seminal 2006.